Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Na aula de ontem, eu procurei me ater o máximo que podia aos termos do próprio Lavelle e a estrutura da sua própria obra. Hoje eu vou inverter a perspectiva e mostrar o pensamento de Lavelle tal como eu o vejo dentro da evolução histórica do pensamento nos últimos séculos. Né? Então, evidentemente, a interpretação corre por minha conta, embora ela esteja totalmente aberta para ampliar a compreensão que nós temos do pensamento de Lavelle, na medida também em que nós mesmos o incorporamos e o fazemos nosso. Então, ao longo dos últimos 4 séculos, a distinção mais básica que aparece na história do pensamento é a distinção entre sujeito e objeto, que René Descartes denomina a coisa pensante e a coisa extensa, havendo, portanto, uma dualidade de substâncias. Uma não é redutível à outra, nem a outra a uma. Quer dizer, o pensar não gera extensão e a extensão não gera pensamento. Então, trata-se de duas substâncias absolutamente heterogêneas. Embora nem todos os filósofos desse período subscrevam esta divisão de maneira tão taxativa, ela continua sendo a divisão fundamental, de modo que até hoje você verá em muitos livros de filosofia a seguinte afirmação, de que o problema central da filosofia é a relação entre a mente e o objeto, a mente e ou mente e corpo, como eles dizem, né? Porque o corpo, o nosso próprio corpo, faria parte, então, da substância extensa, tal como entendia Descartes, de modo que nós seríamos um ente composto, tem uma parte extensa e uma parte pensante. Essas duas substâncias estão em nós e não sabemos como uma se gruda à outra e como uma se relaciona com a outra. Descartes chegou até a pensar que houvesse um ponto no cérebro humano, tá certo, que fosse o ponto de união dessas duas coisas e que ele localizava, então, na glândula pineal. Mas, afinal de contas, a glândula pineal é um objeto corporal como qualquer outro, é uma coisa extensa e o problema continua. Você dizer que a mente está na glândula pineal, bom, como é que uma coisa pensante que em si mesma é inextensa pode estar em algum lugar? O que significa o estar aí? De maneira que não resolveu o problema de maneira alguma e o dualismo continuou. Tá certo? Então, existem inúmeras teorias até hoje tentando explicar como essas duas coisas se articulam, ou tentando reduzir uma à outra ou a outra a uma. Mas, de qualquer modo, a heterogeneidade das substâncias pode ser tida como a fórmula básica da experiência do mundo na cultura ocidental nos últimos 4 séculos, 3 ou 4, na verdade, 4. Tá certo? Então, vamos fazer aqui um diagraminha. Dá para alcançar? Bom, eu vou tentar fazer aqui para que não precise. Então você tem aqui um sujeito. Está meio. Como é que apaga isto? Está grande coisa. Hã? Qual? Esse é verde? Deixa eu ver se tem outro azul aqui, vamos ver. Ah, está melhor. Parece que está melhor. Bom, vamos fazer em outra cor para ficar mais claro. Bem, então, se essas duas coisas estão separadas, então como é que nós podemos explicar o fenômeno do conhecimento? Como se pode dar O conhecimento se trata de duas substâncias heterogêneas e, na verdade, incomunicáveis. Se elas são incomunicáveis entre si, se uma não pode se converter na outra, nem a outra nem na uma, então o conhecimento só pode ser um arranjo mais ou menos artificial, né, que nós fazemos para relacionar essas duas coisas. Um dos arranjos consiste em aplicar ao mundo exterior, ao mundo do objeto, as categorias da nossa razão. E tentar, então, articular racionalmente tudo aquilo que nós podemos captar do mundo exterior. Mas ainda assim sobra um problema, quer dizer, a razão é um princípio organizador do nosso pensamento ou ela é também um princípio organizador do mundo externo? No caso de haver uma racionalidade imbricada no mundo externo, então a razão seria o ponto de contato entre uma coisa e a outra. Quer dizer, na medida em que aplicamos as categorias da nossa razão ao mundo exterior, nós puxamos de dentro desse mundo exterior, puxamos de dentro do objeto a sua racionalidade intrínseca. Essa seria mais ou menos uma perspectiva aristotélica, que na sua teoria da abstração, Aristóteles explicava então que todo objeto ele tem, vamos dizer, uma forma essencial, quer dizer, a forma que faz com que ele seja aquilo que ele é, tá certo? E esta forma essencial, ela não se identifica, evidentemente, com a pura forma externa do objeto, com a sua aparência externa, tá certo? Dessa aparência externa, nós podemos puxar ou apreender o que é a sua forma essencial, ou seja, a sua, por assim dizer, a sua forma inteligível, tá certo? Então é por isso, dizia Aristóteles, que nós podemos reconhecer o que as coisas são, quer dizer, a da sua aparência, da sua presença física, eu separo somente aquilo que nela é constante, é permanente e que a define como tal. Então, por exemplo, se você vê uma multidão de gatos diferentes, existe algo em comum entre eles. E esse comum é exatamente a forma inteligível que permite que você reconheça um gato. E se você pode reconhecer um gato, você pode reconhecer dois e três e quatro. Não, naturalmente, pelos caracteres que os diferenciam, mas pela forma inteligível de gato que está presente em todos eles, né? Então, essa seria, vamos dizer, uma hipótese. Isso subentende que existe uma racionalidade no próprio mundo físico, no próprio mundo externo. Só que se nós perguntar, mas as coisas são realmente assim ou não são? Existe essa racionalidade no mundo físico ou, ao contrário, nós estamos apenas projetando as categorias do nosso pensamento lá fora? Essa pergunta não tem resposta, porque às vezes acontece de uma maneira e às vezes acontece da outra. Até hoje, não há solução para isso. Se você pegar os avanços mais extraordinários da ciência física, todos eles terminam nesta pergunta. Nós estamos captando elementos racionais e estruturais que estão na própria matéria, ou ao contrário, é uma projeção que nós estamos fazendo lá em cima? Isto não tem resposta até hoje. Tá certo? Então, como não tem resposta, então surgem várias alternativas, né? Uma delas é negar a importância do mundo material. Quer dizer, a verdadeira realidade consiste no mundo do pensamento, no mundo do espírito, tá certo? E o mundo externo é apenas um reflexo ou uma aparência. De modo que, se conhecermos o mundo do espírito profundamente, conheceremos tudo o que existe para conhecer, tá certo? E o mundo externo, por assim dizer, que se dane, né? Uma outra solução é a solução do Kant. Quer dizer, bom, nós só podemos conhecer do mundo externo a sua aparência fenomênica. Quer dizer, aparência fenomênica é um pleonasmo, na verdade, porque fenômeno quer dizer aparecer, é aquilo que aparece, é aquilo que se mostra. Então, nós só podemos conhecer essas aparências e não sabemos realmente o que existe por trás delas. Quer dizer, a famosa forma inteligível de Aristóteles, nós não sabemos se ela existe, ou também não sabemos se ela é uma projeção da nossa mente. Então, tudo o que nós sabemos é que, qualquer conhecimento que nós venhamos a ter, ele reflete as estruturas do nosso modo de conhecer, de duas maneiras. Primeiro, a estrutura da nossa sensibilidade, né? Por exemplo, nós enxergamos as coisas até uma certa medida, depois não enxergamos mais. Nós somos capazes de distinguir um certo número de cores e nuances, depois não distinguimos mais, assim por diante. Ou seja, nós temos uma estrutura de percepção que é diferente, por exemplo, da estrutura de percepção de um gato, tá certo? Ou se, de um anjo ou de Deus. E, por outro lado, nós temos a estrutura da nossa razão. Quer dizer, nós temos o princípio da razão e temos, vamos dizer, a estrutura da dedução silogística que nós podemos fazer. Então, estas coisas nós conhecemos com relativa certeza porque elas estão em nós mesmos. Quer dizer, examinando simplesmente o nosso próprio pensamento, nós podemos conhecê-las. Tá certo? E nunca chegamos a saber o que que as coisas são em si mesmas, o que que existe por trás das aparências. O que nós temos certeza é o seguinte: é que quaisquer seres humanos, que, ou qualquer outro ser extraterrestre, que tem uma estrutura de percepção, uma estrutura de pensamento igual à nossa, perceberá a coisa do mesmo jeito. Então, se estivermos errados, estamos todos errados juntos e o erro é imperceptível. Então, nós passamos, vamos dizer, de um critério de veracidade para um critério de validade. Os conhecimentos não são propriamente verdadeiros, mas eles são válidos no sentido de que não há como refutá-los e não há como enxergar as coisas de uma outra maneira. Tá certo? Esta ideia de Kant, ela gera uma série de filhotes até hoje. Tá certo? Mas é fácil você ver que isso aí não resolve o problema de maneira alguma, porque eu posso conhecer as estruturas universais do pensamento humano através de um mero exame, de uma crítica da razão e de uma crítica da sensibilidade, como faz o próprio Kant. Mas acontece que as outras pessoas com as quais eu falo não fazem parte da minha estrutura de percepção nem da minha estrutura de pensamento. Eu tomo conhecimento delas como seres do mundo físico. Então, como é que eu posso ter certeza que o seu fulano que disse tal ou qual coisa pensa realmente assim? Ou se isto é apenas uma aparência fenomênica do pensamento dele, havendo um outro pensamento secreto por trás? Tá certo? Então, a própria comunicabilidade das ideias filosóficas se torna um problema. Não, a pergunta que eu fiz até no curso que eu dei aqui da Raiz da Modernidade é isto: se nós não podemos conhecer a coisa em si, nem mesmo de um objeto físico presente, como um elefante, como é que eu posso conhecer o pensamento de Kant em si, se eu só tomo consciência dele através de um ente físico que é um papel impresso? Então, de certo, é muito mais fácil eu conhecer um elefante em si do que o pensamento de Kant em si. Isso quer dizer que, se a teoria de Kant estivesse certa, não adiantaria ele explicá-la por escrito. Tá certo? Então, é uma situação bastante incongruente e que não resolve o problema de maneira alguma. Acontece que esses dois mundos, que são o mundo do sujeito e o mundo do objeto, os dois nós só conhecemos por fragmentos. Todas as percepções sensíveis que nós temos são momentâneas e evanescentes. Quer dizer, você está olhando uma coisa, você tem que piscar, tá certo? Onde a coisa estava enquanto você estava piscando? Ela continua igualzinha? Ou ela mudou e depois voltou a se refazer só para te enganar? Então, todas as percepções são evanescentes e os próprios objetos são evanescentes porque eles estão se transformando e se desfazendo o tempo todo. Tá certo? Não há nada no mundo físico que você possa dizer que é eterno. Por mais que dure, um dia aquilo vai acabar. E o nosso mundo interno, o mundo dos nossos pensamentos, emoções, sensações, etc., etc., também é picotado, também é fragmentário, também é evanescente. É tão evanescente que David Hume chegou a dizer: bom, eu sei que eu tenho sensações, que eu tenho imagens, etc., mas eu não tenho nenhuma prova de que por trás disso exista um eu permanente que está percebendo tudo isso. Quer dizer, eu só sei que existem os estados, mas se eu não conheço a coisa em si externa, como é que eu vou conhecer a minha coisa em si interna também? Quer dizer, eu não tenho prova sequer de que exista um eu. Então, como esses dois mundos são fragmentários, e como, se você aceitar a hipótese da total fragmentariedade, então tudo se torna incognoscível, e isto contraria o fato de que algumas coisas nós realmente conhecemos, Então, temos aí, evidentemente, um problema. Quer dizer, nós temos aqui um mundo subjetivo fragmentário, que olha um mundo externo também fragmentário e que busca encontrar, tanto num quanto no outro, algum princípio de continuidade, algum princípio que o sustente e o mantenha na existência. E esse princípio não está nem fora e nem dentro. Se nós acabamos de ver que os dois são fragmentários, que os dois são evanescentes, então não adianta procurar a base de um no outro e do outro no um. No entanto, foram feitas várias tentativas neste sentido. Por exemplo, quando Newton descobre as leis da gravitação universal, então isto dá a impressão de que o mundo externo, o mundo físico, é regido por leis permanentes. Então ele tem uma estabilidade em si mesmo, quer dizer, por baixo da sua evanescência aparente, existe uma estrutura que se mantém. Só tem o seguinte problema: como que nós conhecemos essa estrutura? Nós conhecemos através de medições e cálculos matemáticos que nós fizemos e que nascem, vamos dizer, portanto, do nosso mundo subjetivo. Então, novamente, eu estou aplicando as estruturas do meu mundo subjetivo ao mundo exterior. E em seguida, eu digo que essas estruturas são permanentes, mas espera aí, esta permanência está no mundo externo ou está nas categorias do pensamento que eu coloquei, com as quais eu medi e analisei este mundo externo? Então, o problema se renova. No entanto, a tentativa de fazer do mundo externo, vamos dizer, a base permanente e contínua do conhecimento e da existência humana, ela prossegue até hoje. Então, de certo modo, isso se espalhou por toda a cultura. Quer dizer, nós vivemos num mundo que é estável, contínuo, que tem uma existência por si mesmo, e dentro disso existem umas cabeças humanas que têm uns pensamentos que vão e vêm, tá certo? E que aí é que está localizada a verdadeira evanescência. Os nossos pensamentos são evanescentes, mas eles se desenrolam dentro de um mundo físico que é contínuo e estável. Mas isso é apenas, como dizer, uma preferência cultural, não há nenhuma prova de que as coisas sejam assim e não ao contrário. E quando você examina mais profundamente, você vê que tudo aquilo que nós captamos. Peraí, tem água aí? Tudo aquilo que nós captamos de estável e de permanente e de confiável no mundo exterior foi através da projeção das categorias da nossa razão lá. Então, é por isso que muitos filósofos da ciência se inclinam, ao contrário, vamos dizer, da moda externa, que eles mesmos alimentam de algum modo, eles se inclinam mais por uma visão idealista das coisas. Ou seja, as únicas coisas certas são as relações matemáticas. As relações matemáticas não são coisas. Existe uma saída, que é a saída oferecida por Edmund Husserl, que diz que as relações lógico-matemáticas, embora nós a apreendamos através da nossa atividade psíquica, elas não são psíquicas. Elas não têm nada a ver com a nossa psique. Por exemplo, quando eu traço uma figura geométrica e analiso as figuras e obtenho as propriedades dela, essas propriedades são conhecidas através do meu pensamento, mas não são criadas através do nosso pensamento. Então, por exemplo, o quadrado, que você, se você dividir um quadrado na diagonal, você obtém dois triângulos isósceles. Eu descubro isso através do meu pensamento, mas não foi o nosso pensamento que criou isso, tanto que eu não posso modificar isso. Então, ele admite, vamos dizer, toda uma esfera de entes que não são, por assim dizer, nem materiais nem imateriais, mas que ele chama de entes ideais, que seriam todos entes da lógica. A estrutura inteira da razão, em suma, não depende da psique. Então, com base nisso, ele tenta elaborar o que ele chama de uma lógica pura. E essa lógica pura seria, então, segundo ele, vamos dizer, o fundamento de todo conhecimento objetivo possível. Tá certo? Muito bem, só que isso nos coloca o seguinte problema. Estes elementos da lógica, essas relações puramente lógico-matemáticas, elas são ideais, então elas não dependem do nosso pensamento, embora sejam criadas por ele. Mas quando nós aplicamos essas relações ao mundo exterior, aos objetos físicos, bom, isso de fato somos nós que estamos fazendo. Então, esses entes ideais, eles têm uma existência, por assim dizer, absoluta e incondicional. 2 mais 2 dá 4, ainda que ninguém pense nisso. Antes que houvesse qualquer pessoa capaz de fazer uma conta de 2 mais 2, 2 mais 2 já davam 2. Os princípios da lógica, como o princípio de identidade, de não contradição, terceiro excluído, são, por assim dizer, absolutos, eternos e imortais. Muito bem, está muito bonito. Então, nós temos um conhecimento confiável dessas coisas. Mas e quando nós aplicamos ao mundo exterior? Hã? Existe no mundo exterior, existe nas coisas físicas, uma estrutura correspondente a essas estruturas da lógica da matemática, ou ao contrário, nós aqui estamos implantando essas estruturas sobre os objetos do mundo exterior e caímos de novo numa ilusão projetiva? Essa pergunta não tem resposta. Então, quer dizer que a saída encontrada por Husserl, ela é brilhante, mas ela não é uma saída. Ela simplesmente ela descobre uma outra instância que não é nem subjetiva, nem objetiva, por assim dizer, que seria dos objetos ideais, mas não nos explica como é que esses objetos ideais se relacionam com os objetos materiais. E, na verdade, até hoje ninguém tem uma resposta para isso. Tá certo? Então, mais ainda, esses objetos ideais, pelo simples fato de que eles são ideais, são puras relações lógicas, eles não são propriamente objetos. São apenas relações hipotéticas. Quer dizer, existe um mundo de relações objetivas, firmes e confiáveis entre hipóteses. Né? Quando eu digo, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, esse 2 não se refere especificamente a nada, de qualquer coisa que esteja na quantidade de 2, se somada a outra quantidade de 2, dará 4. Então, eu não estou falando de objetos reais. Mas, bem, os objetos ideais não são puramente subjetivos, mas também não são objetivos, né? Então, isso aí continua não resolvendo nada. Por outro lado, é fato que só pode existir algum conhecimento se você tiver alguma instância, algum domínio, alguma faixa de realidade que tenha uma continuidade, tá certo? E que não se constitua apenas, vamos dizer, de um farelo de impressões ou de um farelo de matéria. Porque também acontece que, com o mesmo progresso da ciência, a noção de matéria, ela também foi se esfarelando, tá certo? Em átomos e partículas subatômicas e partículas de partículas, e no fim nós chegamos até a partículas que ninguém sabe se elas existem realmente. Né? Elas se comportam como se existissem, mas você não consegue localizá-las. Então você as observa pelos seus efeitos, é o que acontece na física quântica. Então, por trás desses efeitos, você supõe a existência de uma partícula X ou Y, mas você não sabe realmente se ela existe. Então, isso quer dizer que o progresso da ciência material, em vez de resolver o problema do sujeito-objeto, ele o agravou formidavelmente. Tá certo? Então, até hoje, vamos dizer, os maiores físicos, como o Feynman, que ganhou o prêmio Nobel, ele dizia: eu não entendo a física quântica. Mas não é que eu não entendo, ninguém entende. Né? Então, se há um conjunto de fenômenos repetíveis, observáveis em laboratório, mas você não sabe do que se trata. Tá certo? O problema que há por trás de tudo isso ainda continua sendo o mesmo problema de sujeito e objeto. Ora, se nós, todo o nosso conhecimento se baseia, em última análise, na ideia de uma continuidade, ou seja, de uma realidade que se sustenta por si mesmo e que não depende, mas de impressões, subjetivas. E se os dois mundos a que nós temos acesso, que é o mundo da subjetividade e o mundo do objeto, ambos são fragmentários, bom, então aí temos não um problema, que é o das relações entre os dois, que nós temos, mas nós temos um outro problema, que é o seguinte: tudo o que nós conhecemos do nosso mundo interior e do nosso mundo exterior é apenas aqueles fragmentos que estão se apresentando para nós naquele momento. Então, por exemplo, quando um cientista encontra um fóssil, ele não tem ali a vida inteira do animal que se fossilizou, ele só tem aquele fóssil naquele estado que ele pegou naquele momento. O resto é tudo suposição. E os pensamentos que eu tenho são só os pensamentos que eu estou tendo agora. Eu posso me lembrar de pensamentos que eu tive outrora, mas a lembrança de um pensamento que eu tive outrora é um pensamento que eu estou tendo agora. Não é isso? Portanto, tudo que nós conhecemos são apenas fragmentos instantâneos. O que significa que, das duas, uma, ou nós vivemos num mundo que é um farelo de coisas e um farelo de impressões, ou existe algum padrão de unidade por baixo de tudo isto, e esse padrão de unidade não pode estar nem nos meus pensamentos e nem no objeto. Tem que ser em algo que está por baixo dos dois. Então, voltamos ao antigo problema do ser. Por baixo de todo o mundo das transformações, existe um ser estável e permanente. Porém, se nós concebemos esse ser apenas como estável e permanente, isto vai dar um outro problema. Existe o ser estável, permanente, absoluto, eterno, imutável, etc., etc. E em cima dele existe este farelo de coisas e este farelo de impressões. Portanto, nós temos que chegar à conclusão com o Parmênides: tudo isto é ilusão e só existe o ser eterno e imutável. Digo muito bem. Mas se tudo isto é ilusão, esta ilusão também acontece. Ela também é real de alguma maneira, enquanto ilusão. Se eu sonho com um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa, o dragão pode não existir, mas o meu sonho efetivamente existiu. Então, aí temos um problema. Se o ser é eterno, imutável, absoluto, como que pode haver tantas coisas aparentes e mais ou menos irreais dentro dele? Então, isso quer dizer que o apelo ao ser imutável, eterno, etc., também não resolve o problema. Tá certo? Só uma coisa resolve o problema, que é se nós concebermos este ser como um ato, não como uma coisa. Tá certo? Então, temos que concebê-lo como um ser que não muda, mas que é eternamente criativo. E esta, evidentemente, é a solução dada por Lavelli. Ele diz: o ser não é uma coisa, o ser é um ato. E este ato é o que está por baixo de tudo que existe. Nós só temos acesso a coisas, objetos do mundo exterior, que são, vamos dizer, impermanentes, são evanescentes, e temos acesso a nossos pensamentos e estados, que também são evanescentes. Mas nós sabemos que nenhuma dessas coisas é a base da outra, nem a outra é a base da uma. Então, é evidente que não podemos tomar como último limite da realidade somente aquelas coisas que nós estamos percebendo agora. Porque, por experiência, nós sabemos que nós já percebemos outras coisas que foram embora. E já tivemos outros pensamentos que também foram embora. Então, isso quer dizer que essas coisas que desaparecem, que vão embora, elas não vão totalmente embora. Elas deixam alguns traços no meu pensamento, sob a forma de memória, né? E no mundo externo, sob a forma de, vamos dizer, de vestígios que as transformações deixaram nas coisas. Por exemplo, quando você observa a margem de um rio que foi erodida pela corrente das águas, tá certo? Você vê essa marca na margem, quer dizer, a água foi passando por aqui e raspou, por assim dizer, a margem do rio, de modo que existe algum vestígio, tá certo? Curiosamente, os vestígios externos nós captamos por uma operação interna. E os vestígios internos nós também só captamos por imagens externas. E nós nos apoiamos também no mundo externo para que a nossa memória possa operar. Se sumissem todos os indícios externos, todos os sinais, a minha memória não teria como operar. Isso quer dizer que eu posso me lembrar, vamos dizer, de cenas inteiras, a partir de algum indício que sobrou, ou mesmo que eu próprio tenha que gerar fisicamente esse indício. Por exemplo, eu me lembro de um tom de voz. Como é que eu faço para lembrar o tom de voz? Eu interiormente estou imitando fisicamente esse tom de voz. Eu o ouço, né? Quer dizer, eu produzo uma sensação parecida com esse tom de voz e a partir disso eu lembro de toda a cena na qual a pessoa estava falando. Tá certo? Então, esses indícios mostram que, embora o mundo seja, o mundo externo e o interno, seja composto de evanescências, tá certo? Sobram alguma coisa. E essas coisas sobram graças a um técnico que eu chamo de tempo. Portanto, existe, vamos dizer, uma espécie de continuidade temporal. Então, por baixo desses momentos, que são os momentos do mundo exterior, os momentos do meu mundo interior, existe uma continuidade que eu chamo de tempo. Mas que raio de coisa é esse tempo? Então, Kant dizia o seguinte: o tempo não existe objetivamente, fisicamente. Ele é uma forma com a qual nós unificamos a experiência. Quer dizer, eu projeto sobre as coisas um quadro chamado de tempo e eu as coloco então dentro de uma ordem temporal. Tá certo? Porém, é claro que isso também cria mais problemas do que resolve, porque se o tempo é uma forma da minha percepção, não. Então isso quer dizer que a erosão que aconteceu na margem do rio só pode ter acontecido na minha cabeça. Ou então a erosão foi instantânea e eu é que a estou imaginando como desdobrada em etapas do tempo. Tá certo? Então, é claro que isso também, então, não resolve o problema. Ou seja, o tempo não parece estar nem no mundo externo, nem no mundo interno. Então, se ele fosse totalmente externo, eu, evidentemente, não poderia percebê-lo, porque não corresponderia a nada na minha estrutura de percepção. E se ele dependesse inteiramente da minha estrutura de percepção, então, os fenômenos temporais observados no mundo externo não estariam no mundo externo, estariam somente no meu pensamento. Resultado: ou existe, para além de sujeito e objeto, uma terceira instância, que se manifesta no tempo, mas que não é afetada por ele, de modo que ele possa ter em si mesmo a base da sua continuidade e a base das transformações observadas no sujeito e objeto, ou então nada mais tem explicação. Então, essa terceira instância é o que se chama o ser. Só que essa noção do ser, durante muito tempo, foi trabalhada de acordo com as primeiras percepções que os filósofos tiveram a respeito, especialmente Parmênides, então, que enfatizavam a imutabilidade e eternidade do tempo. Mas se o ser é definido apenas pela sua imutabilidade e eternidade, e tudo mais é definido pela sua transitoriedade e evanescência, então surge aí um problema. Como que pode haver, se o ser total é absoluto e imutável, como que pode haver dentro dele coisas evanescentes? Então, a solução que Parmênides encontra é negar a realidade de tudo que é até evanescente, é dizer, tudo isso é ilusão. Mas onde está essa ilusão? Se ela estiver na minha mente, então nada impede que só a minha mente esteja enganada e que os objetos externos tenham alguma continuidade que eu não percebo. Esta é a hipótese materialista. Ou seja, a matéria tem uma continuidade, ela tem uma estrutura própria, e o lado evanescente e fragmentário está apenas dentro da minha cabeça. Tá certo? Mas é claro que isso também não resolve nada. Então, só existe uma hipótese viável, que é a dessa terceira instância, que abrange os dois. E que nós chamamos o ser. Note bem, quando eu falo aqui objeto, todo o universo físico que é acessível para nós faz parte do objeto. Não é isso? E quando eu falo sujeito, evidentemente não estou me referindo somente à minha cabeça pensante, mas a todas as subjetividades humanas. Tá certo? Bom, então chegamos a essa conclusão. Por baixo do sujeito e objeto existe o ser que gera os dois e os sustenta, de algum modo, e lhes dá uma continuidade que eles por si mesmos não têm. É o que me permite, por exemplo, continuar usando a palavra eu para me referir a mim mesmo ao longo dos tempos, tá certo? Embora todos os meus pensamentos tenham ido embora, tenham desaparecido, tá certo? E sendo substituído por novos pensamentos, embora até as células do meu corpo também já tenham ido embora e se ter trocado um montão de vezes. Né? Então, isso quer dizer que a própria sensação de continuidade, a própria impressão de continuidade que nós temos dentro de nós, e a impressão de continuidade que também nós temos nas coisas do mundo exterior, não pode se basear inteiramente nas propriedades do sujeito e nem nas do objeto. Tem que se basear na propriedade de alguma outra coisa que nós chamamos o ser, tá certo? Que permanece, ele tem o dom da permanência, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse dom da criatividade, ele está continuamente agindo e ele é, como diz o Lavelle, não uma coisa, mas um ato. Isso quer dizer que o fato de o velho Parmênides ter concebido o ser como se fosse uma coisa eterna deixou marcas no pensamento e criou dificuldades insolúveis. Então, ora, mas se esse ser é ato, e se ele está continuamente sustentando na existência as coisas do mundo externo e também a minha própria identidade interna, então é evidente que o ser tem pontos de comunicação com esses, tanto com os objetos do mundo externo quanto comigo. Então, agora nós podemos então explorar essas aberturas que existem entre o sujeito, o objeto e o ser. A primeira destas conclusão a que nós temos que chegar é que se o ser conserva na existência esses dois e se ele é o padrão de continuidade por baixo tanto do sujeito quanto do objeto, isso significa que esse padrão de continuidade não pode ser buscado na esfera do próprio sujeito e nem da esfera do próprio objeto, ele tem que ser procurado no ser. Então, isso quer dizer que nós só somos sujeito e objeto sob certo aspecto. Então, aí mudou completamente a perspectiva do velho Descartes. Sujeito e objeto não são substâncias. Aquilo que é sujeito sob certo aspecto é objeto sob outro aspecto. E aquilo que é objeto sob um aspecto é sujeito sob outro aspecto. Não é isso? Nós dizemos, chamamos de sujeito aquilo que recebe as informações, sem emiti-las. Por exemplo, eu agora olho essa garrafa, eu recebo a informação dela, mas eu não estou afetando a garrafa de maneira alguma. E chamamos de objeto aquilo que emite a informação sem recebê-la. Por exemplo, quando eu olho uma pedra, eu fico sabendo da pedra, mas a pedra não fica sabendo de nada. Portanto, nesse aspecto, eu estou ali como se fosse absolutamente um sujeito e ela está ali como se fosse absolutamente um objeto. Tá certo? Mas, essa é a pergunta que eu faço há muitos anos. É possível você conceber um sujeito absoluto que só receba informações e não emita jamais nada para ninguém? E é possível você conceber um objeto absoluto que só emita informações e nunca fique sabendo de nada? nunca seja afetado por nada, nunca receba uma informação do mundo de um outro objeto. Isso é inconcebível. Então, isso quer dizer que não existe sujeito absoluto e não existe objeto absoluto. Sujeito e objeto são nomes de posições que os entes ocupam na sua relação e não nomes de substâncias diferentes, como pretendia Descartes. Está entendendo? Isto quer dizer que, até certo ponto, uma pedra pode ser sujeito na medida em que ela recebe informações do mundo exterior. É claro que ela não a recebe no modo da consciência humana, mas ela é afetada pelo mundo exterior. E isto são, vamos dizer, informações que então penetram nela e a modificam de algum modo. Então, nesse sentido, a pedra é um sujeito. Claro que também as noções de sujeito e objeto, que eu estou explicando assim, elas também podem ser explicadas de uma maneira inversa, ou seja, o sujeito como centro da ação e o objeto como aquele que sofre a ação, mas por enquanto isso aí não interessa. Né? Então. Isso quer dizer que o mundo nos aparece, em primeiro lugar, como uma coleção de objetos. Diga. Aproximar o microfone. O mundo nos aparece, então, como uma coleção de objetos que nós vemos. E um desses objetos é o nosso próprio corpo. Tá certo? E nós temos também, vamos dizer, a experiência interna de nossos pensamentos, do nosso mundo interior, por assim dizer. E nós sabemos que nós. E ambos esses mundos estão pendurados, por assim dizer, no ser, estão boiando dentro do ser, e que eles, nem este, nem aquele, se sustenta por si mesmo, mas é continuamente sustentado, vamos dizer, pelo ser. Ou seja, nós podemos tomar o ser como simples sinônimo de existência. Quer dizer, que por baixo dos entes existentes existe a existência como tal, dentro da qual eles aparecem. Vivem e desaparecem, né? Mas a existência continua. Então, esta imagem, ela já parece um pouco mais adequada para nós. Quer dizer, nós sabemos que por trás de todas essas impressões momentâneas que tivemos de nós mesmos e do mundo exterior, há algo que continua. E este algo que continua não é, por assim dizer, nem interior e nem exterior. É algo que abrange os dois e cuja manifestação se subdivide em interior e exterior. Essa experiência pode ser feita com relação, vamos dizer, a nosso próprio corpo. Então, se nós perguntarmos assim, a nossa identidade que permanece, que permite que nós usemos a palavra eu, ela existe só na nossa mente, né? Ou seja, é um signo que nós usamos, ou ela depende da permanência da nossa identidade física, corporal. Ou seja, existe uma entidade corporal permanente, e eu, baseado nessa identidade corporal permanente, eu a projeto sobre os meus pensamentos e crio uma identidade interior para que eu me reconheça. Nenhuma dessas soluções resolve absolutamente nada. Por quê? Porque todas as experiências que eu tenho do meu próprio corpo também são fragmentárias e evanescentes, e o corpo também muda e se desfaz. Tá certo? E mais ainda, os pensamentos. Portanto, eu tenho que supor que a minha identidade transcende o meu mundo interior e o meu mundo físico. Ela não está nem num nem no outro. Então. Mas se ela não está nem num nem no outro, então ela não é criada nem pelo meu corpo, nem pelos meus pensamentos. Ela é simplesmente uma condição que eu tenho realmente e que abrange esses dois aspectos, né, o psíquico e o corporal, e que não é criada por um nem pelo outro. Então, é isso que permite, por exemplo, que o indivíduo perca a noção da sua própria identidade sem que ela desapareça objetivamente. Quando um neguinho fica esquizofrênico, e perde a sua identidade, ou se fragmenta em várias identidades, assim, não tem mais nenhuma, Ué, nós sabemos que ele continua sendo ele. Nós sabemos por quê? Só pela continuidade da sua aparência externa? Não pode ser, porque os esquizofrênicos também envelhecem, definham e morrem. É? Jesus Cristo ficou esquizofrênico 20 anos e depois morreu. Eu vi ele envelhecer sem melhorar nem um pouco do seu estado, tá certo? E sei que este que envelheceu é o mesmo que era jovem antes, embora ele próprio não seja capaz de se reconhecer. Então, isso quer dizer que existe uma identidade dos seres e ela não é criada nem pela constância da sua hipotética e utópica da sua existência corporal, nem muito menos pelos pensamentos. Então, isso quer dizer que a identidade, aquilo que faz com que você seja o que é, ou aquilo que faz com que uma pedra seja o que é, tá certo? Depende de uma outra instância que não é nem corporal, nem psíquica, que nós chamamos o ser. Então, estamos todos dentro do ser. E esse ser não pode ser uma coisa totalmente estranha nem ao mundo externo e nem ao mundo interno, porque senão nós diríamos que tanto o mundo externo, o mundo dos corpos, quanto o mundo do nosso pensamento é constituído apenas de ilusão. Ou seja, isso não levaria à conclusão absurda de que tudo aquilo que nós conhecemos é ilusório, e só é verdadeiro aquilo que nós não conhecemos e nem poderemos conhecer jamais. Na hora que você disse isso, você se contradiz, porque você já está conhecendo alguma coisa. Então, isso aí também não é possível uma coisa dessa. Então, algo do ser nós conhecemos. Né? E algo do ser aparece na nossa vida interior e aparece nos objetos do mundo exterior. E é graças ao ser que nós podemos reconhecer esses objetos e nos conhecer a nós mesmos. Porque nós temos o ser, nós não somos o ser, mas nós o temos. Ele está em nós, senão nós não existiríamos. É a mesma coisa que dizer que nós existimos porque nós existimos, porque temos a existência, tá certo? Não temos a existência inteira, porque só temos a nossa. Mas algo da existência nós temos que ter necessariamente. Note bem, tudo isso aqui é inteiramente coerente com Lavelle, embora ele não tenha dito as coisas desta maneira, tá certo? Quer dizer, eu estou tentando, chegando ao Lavelle através de uma problemática que é externa e que antecede o Lavelle de 2000 anos, né? Então, essas duas modalidades de ser, ou essas duas substâncias, como diria Descartes, embora não sejam substâncias, elas em si mesmas não têm unidade alguma. Elas são constituídas de fragmentos, elas são todas subdivididas. Nós poderíamos até representar isso fazendo aqui um quadradinho, né? Eu não vou fazer só para não complicar o desenho, mas fazer uma grade aqui, um monte de pedacinhos, né? E, no entanto, elas perseveram no ser, elas perseveram no tempo também. Ou seja, essa perseverança delas não depende da sua constituição, vamos dizer, individual específica, mas depende do coeficiente de existência que está nelas. Ou seja, elas perseveram na existência porque elas têm existência. E essa existência não é criada por elas mesmas e não depende delas mesmas, né? No entanto, este ser que envolve os dois e que os constitui é o mesmo que os diferencia. Quer dizer, se existe um mundo interno psíquico, existe um mundo externo, e ambos estão dentro da existência, qual pode ser o princípio da diferenciação de um e de outro? Só pode ser a própria existência. Isso quer dizer que a existência aparece para nós sob esses dois aspectos, né? Estão entendendo? No aspecto do subjetivo e o aspecto do objetivo. Portanto, não se trata, vamos dizer, de substâncias especificamente diferentes, mas de modalidades de existência, modos de existência. Então, nós já vimos que se o sujeito e o objeto forem totalmente separados da existência, então eles têm que ser decretados como inexistentes ou como ilusórios. Então chegamos no Parmênides. Tudo aquilo que se transforma, tudo aquilo que muda no tempo é ilusório e só o que é eterno e imutável é existente. Isso aí aparece também na metafísica hindu. Tá certo? Mas, Se nós subscrevermos completamente esta teoria de que tudo é ilusório, nós teremos o seguinte problema. Tudo isso existe dentro do ser. E este ilusório também está dentro do ser, então ele não pode ser absolutamente ilusório. Algo de real ele tem de ter. Porque senão você estaria colocando um elemento de ilusão e de falsidade dentro do próprio ser eterno e absoluto que você acabou de declarar que, é a única, que é a única coisa que existe. Então, essa modalidade de existência como sujeito e objeto, ela tem que estar dada dentro da própria existência. O próprio ser tem que ser a raiz dessa diferenciação e essa diferenciação tem que ter um fundamento no próprio ser, no ser tomado na sua totalidade. Então, o passo seguinte é investigar quais são os pontos de ligação que existe entre o sujeito e o ser, e entre o objeto e o ser, para saber como é que eles são possíveis e como é que eles podem se destacar de dentro da existência com modalidades de ser diferentes, tá certo? Mas que estão ambas ancoradas na existência como um todo. Não é isso? Então, o primeiro elemento, vamos dizer, que marca a presença do ser em nós é a liberdade humana. Então, nós vimos que o ser é eternamente criativo e não está e não depende de nada. Então ele tem a liberdade total, ele tem a onipotência, por assim dizer. Tá certo? Ora, se existe em nós um certo coeficiente de criatividade, ele não pode depender exclusivamente da nossa constituição enquanto sujeito, porque essa constituição é limitada, mas ele tem de vir do próprio ser. Ou seja, aí é o negócio do Lavelli da participação. Quer dizer, nós participamos da criatividade do próprio ser. Nós temos uma certa margem de manobra que nos permite criar-nos a nós mesmos conforme nós nos concebemos. É aquele famoso o que que você quer ser quando crescer. Não é isto? Então, nada te obriga a ser isto ou aquilo. Quer dizer, você pode escolher. Então você tem este ser que você vai ser, ele tem inicialmente apenas uma existência psíquica. Ele só existe dentro da sua cabeça. Mas através das suas decisões e ações, você vai dando para ele uma existência no mundo real, no mundo físico e também no mundo psíquico das outras pessoas. Você vai ocupando um espaço. Então, é isso que é aí que o Lavelli diz, que a existência precede a essência. Primeiro você existe e depois você é alguma coisa. Você é aquilo que você se tornou, como dizia Hegel, né? A essência de uma coisa é aquilo no qual ela se torna. Portanto, você só descobre a essência quando o objeto está totalmente desenvolvido e manifestado. Não é isso? Então, nós dizemos, bom, quem é Louis Lavelle? Louis Lavelle é o homem que escreveu isto, mais isto, mais isto, ensinou tal coisa, pá, 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 pá. Bom, mas ele já nasceu assim? Ele já fez tudo isso instantaneamente no bercinho? Não. Ele teve que tomar decisões. E você vê que essas decisões mudam o curso da vida. Você vê que, por exemplo, no começo da vida ele teve muito interesse em debates políticos, participou de militância sindical, depois esqueceu completamente isso e foi tratar de outra coisa. Por que que ele fez isso? Como diria o falecido Jânio Quadros, filo, por que quilo? Quer dizer, foi uma decisão livre que ele tomou. E, através dessas decisões, ele foi se constituindo para se tornar alguém que hoje nós chamamos Louis Lavelle e que tem uma essência presente. Nós sabemos quem é o Louis Lavelle. Então, esta essência só existe no fim da história. Só depois que ele fez tudo o que quis fazer, daí nós sabemos quem ele é. Então, nesse sentido, a essência do indivíduo, não é da espécie, evidentemente, ela vem depois da existência. Ela vai se criando a si mesma. Tá certo? Ora, esta capacidade de criar-se a si mesmo não pode ser explicada por nenhum elemento da nossa psique. Por quê? Todos os elementos da nossa psique são fragmentários, instantâneos, evanescentes, etc, etc. Olha, como é que eu consigo dar uma linha de continuidade à minha vida ao ponto de me tornar aquilo que eu queria me tornar? É porque eu tenho algum poder que transcende o psíquico. E isso é justamente o que nós chamamos o espírito. Ou seja, a liberdade e o espírito são o ponto de conexão que nós temos com o ser. Ou seja, a liberdade, o poder de liberdade e criatividade do ser penetra em nós até certo ponto. Não é isso? Dentro de uma esfera limitada, claro, limitada ao nosso modo de ser. E limitada também pelo objeto, como veremos daqui a pouco. Ao mesmo tempo que o ser penetra na nossa modalidade de existência, na nossa esfera de existência, nos injetando um pouco da sua liberdade, tá certo? E do seu poder, nós também penetramos no ser através do quê? Da nossa consciência. Ou seja, existe uma abertura em nós para o ser e existe uma abertura no ser para nós. Então, como é que eu fiquei sabendo tudo isso aqui? Estou sabendo algo do ser, né? Porque eu observando a presença dele em mim, eu não fico sabendo só algo sobre mim, mas também algo sobre ele. Não é isso? Ou seja, eu sei que eu recebi a minha liberdade de uma instância que me transcende e que não tem explicação dentro de mim mesmo. Então, eu participo desse poder. Mas na medida em que eu participo, eu fico sabendo algo a respeito dele, e não só a respeito de mim mesmo. Eu conheço a fonte, algo da fonte da onde me veio esta liberdade, né? Porém, o fato é o seguinte, eu só a conheço no instante em que a exerço. Se eu quiser observá-la como se fosse um objeto, ela vai embora, né? Do mesmo modo que a força física é exatamente a mesma coisa. Você só conhece a sua força física na hora que você a exerce. Então, por exemplo, você pega aí um sujeito fortão, segue lá, Mike Tyson. Eu digo, bom, mas quando Mike Tyson está dormindo, ou deitado, descansando, ele sente a sua força? Claro que não. É como se ela não existisse. Ela passa a existir no instante que ele a exerce. Ele se lembra de que ele já exerceu uma vez e que talvez ele possa fazer de novo. Às vezes falha, né? Então. Então, do mesmo modo que a força física, nós só a conhecemos no instante em que a exercemos. E se paramos de exercer, ela para de existir para nós. Tá certo? Então, quer dizer, a liberdade do espírito também é assim. Ela existe realmente. Mas ela só pode ser conhecida mediante o seu exercício e não pode ser conhecida como coisa. Ou seja, quando eu estou falando da liberdade do espírito para vocês, vocês só entendem o que eu estou falando porque vocês já exerceram um pouquinho dessa liberdade e se lembram disso. Ou seja, a única prova disso é o testemunho voluntário do ouvinte. Ele confessa que ele tem essa experiência ou ele nega. Se ele quiser negar, nada no mundo pode forçá-lo a isso. Se o sujeito quiser dizer assim, olha, eu não tenho liberdade nenhuma, tudo que eu fiz estava predeterminado no meu ADN, tá certo? E eu sou tão escravo das condições exteriores quanto uma tartaruga. Se ele disser isso, bom, eu sei que ele está errado, porque eu sei que ele já exerceu a liberdade, inclusive a liberdade de dizer isto, porque ele poderia dizer o contrário disto. Mas eu não tenho como provar isso para ele. Então, ninguém pode ser forçado a exercer a liberdade. Essa é a característica inerente da liberdade, né? Então, você a conhece na medida em que a exerce e na medida em que a aceita. Porém, a liberdade tem uma outra característica. A liberdade de fazer uma coisa que você ainda não fez. e de ser algo que você ainda não é. E isto quer dizer que a liberdade depende eminentemente da sua vontade e da confiança que você tenha no poder de exercê-la. E nada pode provar para você que você tem este poder, a não ser o próprio exercício do poder. Portanto, não há garantias prévias. É só no exercício da liberdade que você a conhece. Mas, se você quiser uma prova de que você vai ter essa liberdade daqui 5 minutos, não há essa prova. E se você quiser uma prova de que você vai conseguir fazer o que quer e vai conseguir ser o que você quer ser, também não há essa prova. Tá certo? Então, aí nós chegamos, vamos dizer, no extremo limite do debate filosófico. Quando você lê os diálogos de Platão, você vê que Sócrates toma sempre como testemunho a experiência interior dos seus ouvintes. Mas ele diz claramente, isso só é possível entre amigos que querem honestamente buscar a verdade. Se tiver um inimigo que quer provar o contrário, essa conversa não adianta. Por quê? Porque ele não vai dar o testemunho verdadeiro. Você não pode forçá-lo. Eu não posso forçar você, vamos dizer, a reconhecer que você teve interiormente uma experiência. Não é isto? Ou seja, a negação da experiência interior, ela é em si mesma uma prova da liberdade humana. E é por isso mesmo que não existe prova externa da liberdade. Porque eu posso exercê-la negando-a. Se eu não pudesse negá-la, ela me seria imposta. Ela seria, portanto, um dado do mundo exterior. E não seria liberdade de maneira alguma. Então, a liberdade tem este elemento, por assim dizer, paradoxal. Ela inclui a possibilidade de ser negada, e essa possibilidade é inerente à própria natureza da liberdade. Isso quer dizer que o diálogo filosófico, como já dizia Sócrates, só é possível em certas circunstâncias. É a circunstância que exige um elemento, vamos dizer, de sinceridade, quase como, no, sei lá, num grupo de psicoterapia. Se você for num grupo de psicoterapia, você diz, oh, eu vou ficar aqui, mas vou mentir o tempo todo. Você só vai gastar dinheiro à toa, mas você pode perfeitamente fazer isso. Na experiência da psicanálise, existe um treco que chama racionalização, que é onde o indivíduo oculta as suas emoções, suas experiências verdadeiras, sob raciocínios muito bem feitos. Tá certo? E, como todo mundo sabe, uma psicanálise pode se prolongar por 20 anos. Só para o neguinho reconhecer uma coisa que ele poderia ter reconhecido no primeiro dia. Então, claro que existem técnicas para desmantelar as racionalizações, mas essas técnicas também não são de funcionamento garantido. Vai chegar um momento qualquer em que o sucesso da coisa depende apenas da boa vontade do freguês. Então, na hora que ele decidir ser sincero, então existe um acordo, existe um diálogo, existe um encontro entre o discurso de um e o discurso de outro. Mas fora disso, não. O nego fica falando um monte de mentira, tá certo? E o psicanalista fica ali sentado, anotando as mentiras, tá certo? E esperando até o momento que o sujeito vai começar a falar. Então, na história das psicoterapias, você vê que existem milhões de técnicas para furar isso. Todas elas são muito boas, mas nenhuma delas é garantida. Por quê? Porque se fosse garantida, estaria inviabilizada a liberdade humana. Ou seja, o psicanalista teria o poder de forçar o outro a conhecer-se quando ele não quer se conhecer. Então, o sujeito vai lá e diz, bom, eu estou aqui sofrendo, estou com uma neurose, quero me livrar da neurose, mas eu quero conservar todas as minhas mentiras, do jeito que estão. Mas muito bem, o senhor pagando a sessão. Faz do jeito que você quiser. Tá certo? Então, isso quer dizer que a liberdade, ela em si mesma, é um elemento paradoxal que não pode ser apreendido como objeto. Então, de cara, isso nos revela algo também sobre o ser. O ser não pode ser conhecido como objeto. ele só pode ser conhecido por participação. E a participação vem pela liberdade e se transmuta em consciência que nós temos dele. Na medida em que exercemos essa liberdade, sabemos que ela não vem de nós, sabemos que é um poder que nos transcende, que não tem explicação no nível do objeto, no nível natural, tá certo? Mas, na medida em que fazemos a experiência, conhecemos algo da nossa possibilidade, algo da nossa potência, por assim dizer, e também algo do ser. É o único ponto de contato que dentro de nós existe com o ser. É isso? Então, nós temos, por assim dizer, esta porta de entrada, que é, já escrevi aqui, pode escrever, a liberdade, e temos esta porta de saída, que é a consciência. Eu vou botar aqui, abreviar, liberdade e consciência. Tá certo? Muito bem. Mas aonde nós exercemos a nossa liberdade? Se exercêssemos a nossa liberdade apenas dentro do ser considerado como tal, em toda a sua infinitude, onipotência e criatividade, isso simplesmente se diluiria e nós nos tornaríamos irreconhecíveis, nós seríamos absorvidos no ser. Tá certo? Então, não é em face do ser que nós nos realizamos, não é dentro do ser como tal que nós exercemos a nossa liberdade. Nós exercemos a nossa liberdade no mundo dos objetos, especialmente no mundo físico. Não é isso? Então, este mundo físico é a superfície de contraste sem a qual nós não poderíamos ter um eu. Quando Deus na Bíblia diz, eu sou aquele que eu sou. Bom, Deus se autodefine, ele não precisa de uma superfície de contraste. Como é que ele faz isso? Eu não tenho a menor ideia. É? Mas eu sei que se nós não tivermos uma superfície de contraste, não podemos realizar nada. Que Deus criou o mundo do nada. Nós não conseguimos criar nada com nada. Nós precisamos criar algo com alguma coisa, inclusive nós mesmos. Quer dizer, aonde que eu vou realizar, vamos dizer, a essência que eu criei, o que eu sinto que tento ter dentro de mim? Só pode ser no mundo. Então, no mundo onde há outros objetos, e alguns desses objetos são também pessoas, ou seja, eles têm a mesma experiência da liberdade que eu, embora não possam ser obrigados a reconhecê-la. Então, o mundo dos objetos é aquilo que representa para nós o obstáculo ou superfície de contraste onde nós realizamos e também o instrumento ou meio pelo qual nós nos realizamos. Você vê que em toda e qualquer ação humana, a mais mínima que seja, existe o intercâmbio entre um poder que você exerce e um objeto que resiste a esse poder, mas que, em geral, acaba cedendo. Por exemplo, se você quer construir uma mesa, então você pega uma tábua, você vai serrar a tábua. Muito bem, a tábua resiste, ela não se deixa serrar assim facilmente, né? Mas é evidente que se ela fosse um bloco de aço, você não ia conseguir serrar. Então, com algum esforço, você vai, pronto, daqui a pouco acabou de serrar o negócio. Então, existe uma resistência. A madeira oferece uma resistência, ela é um obstáculo, mas ela é também o próprio instrumento com o qual você vai fazer a tal da mesa. Não é isso? O mundo inteiro é assim. E qualquer ação humana implica esse jogo entre um poder e uma resistência. Então, e deste jogo entre o poder e a resistência, é com isso que você vai construindo a sua biografia, a sua vida. E a sua vida, o que que é? É a sua essência, aquilo em que você se transforma no fim. Está entendendo? Então, isso quer dizer, a liberdade humana, ela não poderia existir sem o mundo externo. A liberdade divina pode. Por quê? Porque ela é ilimitada. A nossa é limitada às condições da nossa própria vida terrestre. Portanto, sem a vida terrestre, também não existiria liberdade. Então, essa dupla, duplo papel do mundo do objeto, né, que é o de resistir e o de ceder, também mostra uma dupla via de contato com o ser. Os objetos manifestam aquilo que resiste à nossa liberdade, mas também aquilo que cede à nossa liberdade. Estão compreendendo? Isto quer dizer que o mundo externo inteirinho pode ser compreendido e analisado a partir destas funções. Então, por exemplo, Lavelle explica a questão do movimento, tá? Explicando a questão da distância. Diz, bom, como é que eu sei que um objeto está à distância? É porque eu não posso alcançá-lo, mas eu imagino que eu posso me mover até lá. Mas a noção de movimento é inconcebível sem a noção de esforço. Se eu não tivesse nenhuma noção de esforço, também não saberia o que é movimento. Então, isso quer dizer que eu perceber um objeto à distância já revela um esforço possível que eu estou sentindo antecipadamente. E isto já basta para mostrar, só este detalhe já basta para mostrar que a nossa vida interior não é tão interior assim. Que ela tem vários pontos de contato com o mundo exterior. Então, isto quer dizer que Lavelle não chega a afirmar isso, mas eu tiro uma conclusão dele. Praticamente não há nada, nenhum elemento, nem imagem, nem relação, nem pensamento, nem raciocínio, nem coisa nenhuma em nós que não esteja de algum modo prefigurado no, na estrutura do mundo exterior. Então, por exemplo, Lavelle toma as três direções do espaço. E ele diz, a dimensão vertical, essa é a dimensão vertical, existe um movimento para frente e para trás, existe movimento para os lados. Isso não tem uma quarta direção. Só que esses três movimentos revelam para nós, primeiro, eles têm um equivalente com a verticalidade com a nossa existência. O movimento para frente e para trás com a nossa vontade, ou esforço, capacidade de esforço. E o movimento lateral, que é muito limitado, mas que é movimento de palpação, por assim dizer, tem a ver com a nossa inteligência e percepção. Então, isso quer dizer que todas as formas da nossa vida interior, elas têm uma equivalência, uma analogia com o que está no mundo externo. E é isto que nos permite, por exemplo, ter um negócio chamado linguagem. Porque linguagem significa simbolizar uma coisa por outra, indicar uma coisa por outra. Tá certo? E entre o que o indivíduo fala e o que o outro ouve, existe um mediador. Esse mediador chama-se mundo. Considerado em dois aspectos, o mundo externo, o mundo do objeto. Por exemplo, eu falando, eu estou emitindo aqui ondas sonoras que afetam lá o seu ouvido, tá certo? E se não afetasse, você não ouviria nada, não saberia que eu estou falando nada, tá certo? Quando eu me movo, tá certo? Eu estou enviando, vamos dizer, estímulos luminosos que o seu olho capta, tá certo? Então, entre o meu mundo interior e o seu mundo interior, existe um mediador que é o quê? É o mundo dos objetos, em primeiro lugar, mas se fosse só o mundo dos objetos, a comunicação seria totalmente fragmentária, porque não teria a base de continuidade que está, portanto, no ser. Então, o mundo dos objetos e o ser, o mundo dos objetos entendido como expressão, como manifestação do ser, é, vamos dizer, o canal ou mediador da comunicação humana. É por isso que eu considero totalmente absurdas essas teorias que começaram com Saussure, que consideram que a língua é um sistema. Digo, a língua não é um sistema jamais. A língua tem mais buraco do que um queijo suíço. ela tem intervalos que são preenchidos pelo mundo. Então, a língua não é um sistema, ela é uma coleção de signos e de regras, mas nunca chega a ser um sistema completo. É um sistema em aberto, um sistema quase caótico. Então, e hoje em dia já se conhece, bom, depois de Saussure já se andou muito, e não que o serviço dele tenha sido completamente inútil, quer dizer, que você olhar a linguagem pelos aspectos que ela tenha de um sistema, bom, é útil, justamente para você saber que não é um sistema. Você começa, é uma hipótese, vamos ver se é assim. Depois você descobre que não é bem assim, mas que também não é totalmente diferente disso. Então, é um sistema a certo ponto, mas é um sistema em aberto. De tal modo, creio eu, que os elementos anárquicos e assistemáticos predominam. Por exemplo, eu estou aqui falando para você num lugar aqui, da casa da Margarita, tem a floresta em volta, tem esta casa, etc. Tudo isso não são elementos linguísticos, são elementos do mundo físico. Mas sem isso, como é que eu ia poder falar com vocês? Então, mais ainda, todos nós temos a experiência de tentar dizer alguma coisa e a palavra não nos ocorre, mas ocorre a coisa. E eu posso ou imitar a coisa, ou você pode adivinhá-la. Ou se você está num país onde você não fala a língua e você quer comprar uma salsicha, como é que você vai fazer? É impossível comprar uma salsicha sem saber falar salsicha. Você chega na Alemanha, eu quero um Bratwurst. Ele sabe que é Bratwurst, mas eu não sei, eu sei apenas que é uma salsicha. O que eu faço? Eu indico. Ou seja, o mundo físico supre a lacuna da linguagem e ele está fazendo isso o tempo todo. Não é isso? Você me pergunta, quem é o Alessandro? Eu digo, o Alessandro é aquele ali. Eu não conseguiria defini-lo. Se eu começava a fazer aqui um tratado do Alessandro para você reconhecer. Vale, é o pai do Jimmy, o marido da Isabela, mora na rua tal, número tal, blá, 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 blá. Bom, ainda assim você não iria conhecê-lo. Mas eu digo, é esse aqui. Então, o que é que eu estou fazendo? O mundo físico está suprindo a lacuna da minha linguagem e isso acontece o tempo todo. Se as palavras não nos evocassem coisas na nossa memória, tá certo? Nós entenderíamos a língua como um computador entende. É um signo que remete a outro signo, que remete a outro signo, que remete a outro signo, mas não tem coisa nenhuma por trás. Um computador só conhece os sinais que você colocou lá. Se você nada colocou, ele não sabe. E ele não pode, por si mesmo, sair buscando novos dados. Não pode sair andando, Então, isso quer dizer que daí, se nós não tivéssemos o mundo exterior, então a língua seria aquilo que o Saussure diz, que é um sistema fechado no qual o sentido de um signo é apenas a diferença entre ele e os outros signos. Mas, quando você vai no supermercado e você compra a salsicha, você compra apenas a diferença entre a salsicha e tudo mais? Ou você tem algo substantivo chamado salsicha? Quer dizer, linguisticamente pode ser, dentro do sistema da língua, o sentido de um signo é apenas a diferença entre ele e os outros signos. Mas, se isso não correspondesse, vamos dizer, à situação inversa, exatamente inversa no mundo real, onde uma coisa não é somente a diferença entre ela e as outras, mas ela é alguma coisa por si mesma, então nós não conseguiríamos dizer absolutamente nada. E o primeiro homem ainda estaria à espera da primeira salsicha. Então, estes pontos de contato mostram que este objeto tem uma função para nós. Eles não são somente um espetáculo que nós estamos vendo, mas eles são o campo onde nós nos realizamos e são o instrumento pelo qual nos realizamos. Então, eles significam algo para nós. Isso quer dizer que cada elemento do mundo externo, do mundo físico, tem um significado para nós, ainda que esse significado nem sempre seja conhecido. Isso quer dizer que dentro da estrutura da vida humana, que é a estrutura da autorrealização de uma liberdade limitada. Todos os elementos do mundo físico têm um papel a desempenhar e têm um significado. Eles não são somente objetos que estão aí diante de nós. Eles representam algo para nós. E é por isso que o Louis Lavelle podia fazer aquela coisa terrivelmente ousada de deduzir da estrutura da vida humana, né, todos os objetos que existem. Por isso que, quando ele explicou qual era a função das cores. Então, Georges Dumas, que era um psicólogo experimental, disse: "Mas o senhor está deduzindo as cores?" Bom, ele entendia que as cores não podem ser objeto de dedução, são apenas objeto de percepção. Mas desde o instante em que você entendeu que elas têm uma função dentro da liberdade humana, elas podem ser deduzidas dessa própria liberdade humana dentro das condições que a limitam e determinam. Então, por isso que ele respondeu: "Estou deduzindo não somente as cores, mas até as nuances, e todos os sons, e todas as sensações, e todos os objetos, e as tartarugas, e os elefantes, e as montanhas, etc, etc, etc." Ou seja, tudo faz sentido para a vida humana, por quê? Porque é obstáculo e instrumento e o campo da nossa realização. Ouvindo isso, eu me lembro do Catecismo da minha infância, onde perguntava: "Para quem Deus fez o mundo?" E a resposta: "Para o ser humano." Então, isso quer dizer, esse mundo externo, ele já não é tão externo assim. Mesmo porque tudo o que eu fico sabendo dele, absolutamente tudo, se torna interno no mesmo instante. Se eu percebi uma coisa, muito bem. Agora não é só uma coisa, é uma percepção que eu tive. E as coisas das quais eu não tive percepção? Eu não conheço de maneira alguma. Então elas não são também coisas. Quando eu digo que uma coisa é uma coisa, significa que eu a percebi, eu a internalizei, mas sei, conheço a sua condição de elemento externo, que me serve de obstáculo e de meio. E que, portanto, responde à minha liberdade de uma maneira limitada e sempre problemática, mas não é totalmente alheia a ela. Está entendendo? Então, por hoje é só. Se tiver perguntas, daqui 10 minutos. Então, vamos lá. Se tem perguntas, diga agora ou cale-se para sempre. Diga. Mas fale bem alto que ainda estou com o ouvido tampado. Não, o que mudou foi o seguinte, o Parmênides. Peraí, faça a pergunta aqui.
Não, minha dúvida essencial é se o sujeito e o objeto são evanescentes, mas eles existem na permanência do ser. E se existe alguma contradição com o ensino de Parmênides, que dizia que o ser é eterno, ou se é exatamente a mesma coisa, se o Parmênides, eu não entendi se o Parmênides está, vamos dizer, certo com essa ideia ou contra essa ideia. Essa é a pergunta.
Então, Parmênides acertou ao perceber a diferença, a distinção entre essas duas faixas de realidade, quer dizer, a faixa da aparência sensível, o mundo do fluxo e impermanência, e o mundo do ser. Até aí está certíssimo. O problema é que o filósofo morre e nada mais diz, nem lhe é perguntado, e sobra um monte de problemas. E o problema que sobrou é o seguinte: essa concepção parece apresentar o ser como uma coisa absolutamente estática. Tá certo? Então, se existe só o mundo da impermanência. E, por outro lado, um ser estático, absolutamente imutável. Então, só resta uma coisa, você decretar que o mundo da impermanência, o mundo da transitoriedade, é fictício, é ilusório. E é mais ou menos essa a perspectiva de Parmênides. Ou seja, ele criou, não uma distinção apenas, mas uma separação, por assim dizer, abissal, entre o mundo da nossa experiência e o mundo do ser. Tá certo? E não sondou absolutamente as intercomunicações e as nuances que tem aí, o que só veio a ser feito muito tempo depois. Tá certo? Mas você veja, a noção do ser estático, é curioso você observar, às vezes você tentar entender uma teoria por aqueles que mais radicalmente a contestaram. Então, se você observar na tradição marxista, você vai ver que os marxistas acreditam que a concepção de um ser estático é característica do que eles chamam do pensamento burguês, né? Que eles rejeitam, e rejeitam com razão, tá certo? Porque perde de vista o aspecto, vamos dizer, transformativo, histórico da realidade, o caráter temporal da realidade. Tá certo? Mas isso aí, de fato, é um falso problema, porque a distinção estabelecida por Parmênides continua válida. Você só tem que continuar o serviço, não tem que jogar fora o que foi descoberto ali, né? Nenhum filósofo diz a verdade inteira, né? Os filósofos morrem, né? Se você pensar, a obra do maior dos filósofos, que é Aristóteles, ela termina com um baita ponto de interrogação, onde ele diz que só existe conhecimento do geral e do universal e que só existe existência dos indivíduos singulares. Falei, epa, se só o que existe são indivíduos singulares, não existe generalidades, né? Mas nós só conhecemos generalidades, então temos aí um problema. Nós só conhecemos o que não existe e tudo o que existe é incognoscível. A filosofia dele só termina neste ponto. Não quer dizer que ele não soubesse solução, que não estivesse investigando e que não haja solução. Mas acontece que Aristóteles morreu e não dá para perguntar mais nada para ele. Então, agora você tem que continuar o serviço. Não é isso? Então, cada filosofia é um esforço pessoal que um indivíduo faz para alcançar, vamos dizer, o máximo de orientação que ele pode dentro do conhecimento que lhe é acessível, que é acessível à sua época. Tá certo? Então, é evidente que é uma exigência da própria razão. E é uma exigência que é incontornável. Quer dizer, é uma ilusão pensar que você pode continuar simplesmente acumulando conhecimentos científicos, entre aspas, tá certo? Sem que você integre isso de algum modo numa tentativa de articulação que lhe permita tomar uma atitude intelectualmente responsável perante o conjunto. Quer dizer, a filosofia, nesse sentido, ela é o exercício permanente da responsabilidade intelectual dentro das condições culturais do tempo, do meio, etc., etc. E por isso mesmo, nenhuma filosofia pode se completar, e você não pode dizer que nenhuma filosofia está 100% certa, nem 100% errada. Por quê? Porque cada novo esforço que se faz nesse sentido, integra o máximo que o filósofo pode do que os filósofos anteriores legaram. Tá certo? Então, existe ao mesmo tempo uma tradição e existe uma individualidade das filosofias. Elas não têm por finalidade chegar, vamos dizer, a conclusões fechadas ou definitivas, mas apenas a elevar o conhecimento da época ao máximo de unidade e coerência que é possível dentro da esfera de uma consciência individual. Portanto, é uma atividade que tem que ser sempre recomeçada, recomeçada, recomeçada. Tem gente que diz, não, mas não existe progresso em filosofia. Eu falo, bom, progresso só se fosse, vamos dizer, uma conclusão. O sujeito alcançou uma conclusão definitiva, e depois você vai alcançar outra conclusão e outra, e vai somando. Mas isso não faz sentido. Não faz o menor sentido, porque o conhecimento disponível nas várias épocas difere muito. Não é isso? Então, este esforço, vamos dizer, de integração e ordenação, ele tem que ser repetido em condições diferentes. Que não quer dizer que as tentativas anteriores não possam ser integradas aí. Elas podem ser integradas, mas elas não resolvem totalmente o problema. Se resolvesse, não precisaria um novo filósofo começar tudo de novo. Você veja, por exemplo, se você pegar entre os anos 50 e agora, quantas coisas não se modificaram no panorama do mundo, quantas descobertas científicas não balançaram muita coisa que se sabia antes, tá certo? Quantas modificações na esfera cultural, moral, etc, etc. Então, quer dizer, a filosofia dos anos 50 não vai não resolver o problema, por mais que você possa aproveitá-la. Alguma outra pergunta? É melhor você vir aqui na frente e fazer...
Professor, a participação no ser do sujeito, né, o senhor mencionou a liberdade. Queria saber se há um indicativo a partir desse pensamento quanto à ideia da liberdade determinista ou indeterminista, se essa participação indica que o ser condiciona a liberdade do sujeito ou a liberdade, nesse sentido, seria uma liberdade tal qual a do próprio ser indeterminada.
Bom, dentro da perspectiva do Lavelli, o problema de liberdade determinista não existe, porque o que ele está dizendo é que se não existisse determinismo, não existiria liberdade alguma. Quer dizer, se você não tem, vamos dizer, um conjunto de condições absolutamente determinado, que não foi você que criou, e que você só pode modificar muito parcialmente, não teria sentido você falar em liberdade. Portanto, o determinismo está inteiramente pelo lado do objeto, inclusive por aquilo que existe de objeto em nós mesmos, né? A nossa composição hereditária, a família na qual nós nascemos, até as condições culturais, tudo isso já vem determinado. Quer dizer, você não escolheu nada disso e a sua margem de manobra é relativamente pequena. A única coisa que nós criamos dentro disso, e mesmo assim parcialmente, é nós mesmos, a nossa biografia, a nossa vida. Nós não criamos o nosso ser, por assim dizer, mas nós criamos esta essência de uma vida, que é o que permanece de nós para as gerações seguintes. Então, isto quer dizer que em nós, algo que não existia, algo que só existia como uma possibilidade abstrata, entra dentro do campo do ser, passa a existir. E é por isso que o Lavelli diz que esta operação tem um alcance ontológico. Não se trata só de conhecer, mas de fazer, de criar alguma coisa e, portanto, modificar, de certo modo, o mundo, ainda que numa escala muito pequena. Tá certo? E é porque nós temos esta atividade humana tem um alcance ontológico que, através dela, nós podemos conhecer algo da atividade do ser, da atividade da criatividade do ser. Porque nós participamos dela, não é algo que nós conhecemos por observação, é algo que nós conhecemos por execução, conhecemos como um poder que exercemos. E que, enquanto você o está exercendo, enquanto você o aceita, você não pode negá-lo. É impossível, por exemplo, o sujeito carregar um peso e negar que está fazendo força. Agora, no dia seguinte ele pode esquecer, evidentemente. Ele diz, agora não estou sentindo mais esforço nenhum, estou sentindo peso nenhum, foi ontem. Mas quando você, sempre que você exerce este poder, naquele momento você não pode negá-lo, você sabe que aquilo está se integrando na realidade e que era uma coisa que não existia antes. Então, agora eu estou dando esta aula não existia antes. Né? Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, eu decidi fazer, se eu quiser parar aqui, mando todo mundo para aquele lugar, vai embora. É possível. Né? Uma vez eu vi um episódio desse, era um sujeito que era um professor da PUC, e era tido como um gênio. Né? Mas daí ele começou a tomar droga, se destruiu completamente. Né? E naquela época eu tinha uma namoradinha que era muito amiga dele, gostava muito dele. E ela falou, a gente precisa trazer o fulano, não vou dizer o nome, né? Precisa trazer o fulano de novo para o mundo universitário, para ele dar aula, aquelas aulas brilhantes que ele dava. Tal, né? Daí eu dei uma força. Não, é mesmo. Tal. Daí ela organizou um negócio lá, chamou 200 pessoas. Né? No Salão Nobre da PUC. Para fazer a rentrée do sujeito, o homem chegou lá, olhou para todo mundo. Não tenho nada para falar, vocês tudo vão a merda. Foi assim, exatamente assim. Então, ele exerceu sua liberdade. Né? Eu prometo que eu não vou fazer isso. Pelo menos até o fim desse curso. Então, quer dizer, a gente está fazendo entrar no campo da realidade uma coisa que não existia. Esta, vamos dizer, são conceitos fundamentais que eu pretendi explicar depois, que é a divisão que o Lavelle faz entre esses três faixas da experiência humana, que são o ser, que é aquilo que existe por si, que é a total liberdade e criatividade, portanto, que não é determinado por nada de fora e não tem limites externos de espécie alguma. Existe em cima disso a existência, que é a forma de ser propriamente humana, que é feita, vamos dizer, deste permanente, permanente confronto e mistura entre a liberdade e o determinismo. Né? Existe, por fim, a realidade. A realidade é o mundo das coisas, que é aquilo que está, vamos dizer, determinado e limitado e que tem pouca iniciativa por si mesmo. Então, ser é uma coisa, existência é outra, realidade é uma terceira. Então, onde nós nos realizamos, a própria palavra diz, nós nos realizamos na realidade. Está certo? Portanto, no mundo no qual nós estamos, mas que nos é estranho até certo ponto, mas que vai se tornando nosso mundo na medida em que nós o conhecemos. Então, isso é a mesma coisa que dizer, nós só conhecemos aquilo que nós interiorizamos, ou nós só conhecemos aquilo que nós conhecemos. Então, o mundo externo, ele vai sendo absorvido e vai se transformando num mundo humano pelo conhecimento ou pela ação. Isso, inclusive, se refere a nós mesmos. Quer dizer, existem elementos em você que você desconhece, que vem da hereditariedade, estão lá guardados no inconsciente muito profundo, etc., etc. À medida que você vai conhecendo isto, você lança uma luz sobre a sua própria, o seu próprio conjunto da sua, dos seus poderes e da sua falta de poderes, tá certo? E você trabalha isso de alguma maneira, você modifica isto. Então, todas aquelas partes vão sendo integradas no seu mundo interior. Elas estavam em você, mas são exteriores, por assim dizer, porque não foi você que criou e você não as conhece. Mas tão logo você as conhece e pode modificá-las de algum modo, elas se integraram no seu mundo. Então, essa é a mesma coisa que dizer que para o ser humano só existe, de fato, o mundo humano, quer dizer, o mundo daquilo que ele absorveu, que se integrou de algum modo no seu conhecimento. Mas para integrar uma coisa no conhecimento, basta que você a tenha visto uma vez. Por exemplo, você viu uma pedra, né? Bom, você foi o primeiro que viu aquela pedra. Então, isso significa, esta pedra, a partir deste momento, ela está no mundo humano. Ela representa agora uma possibilidade de ação que está à disposição dos seres humanos. Mas e aquela pedra que ninguém viu? Ela está fora do mundo humano, né? Então, de certo modo, você também modificou a biografia da pedra. É por isso que a gente vê esse desastre que foi esta coisa de tomar essa divisão sujeito-objeto como se fosse a linha terminal da realidade. E isso durou muito tempo. E todas as soluções que foram buscadas para isso dentro desta dualidade não são soluções. Elas só aumentam os problemas e aumentam o desespero, por mais que você aperfeiçoe os instrumentos lógicos e científicos disso aí. Por exemplo, a ideia de que, vamos dizer, o mundo externo, o mundo dos objetos, é o mundo estável, tá certo? E o máximo que nós podemos fazer é conhecê-lo e modificá-lo exteriormente. Isso inspira toda a tradição científica. Mas como é que você conhece o mundo externo? Aplicando sobre ele as categorias da razão, né? Mas acontece que a razão pode ser entendida de duas maneiras completamente diferentes. A razão é, sem dúvida, um princípio de unificação e organização, né? Mas este princípio, ele reflete algo da própria estrutura da realidade, ou seja, a razão tem um alcance ontológico, ou seja, existe uma razão por baixo de tudo, tá certo? E a nossa razão é apenas um reflexo dela, ou, ao contrário, a razão é apenas um princípio de unificação e formalização que existe dentro da nossa cabeça e que nós, por assim dizer, imprimimos sobre o mundo exterior. Por mais que você desenvolva os instrumentos da razão, por mais que você aperfeiçoe a lógica matemática, etc., você não resolve esse problema. Porque não é um problema que seja interno à razão. E diz respeito, vamos dizer, à a função da razão dentro do conjunto da existência, do conjunto do ser, por assim dizer. Então, quer dizer que você aplicar a sua razão ao conhecimento do mundo exterior, bom, amplia a esfera do mundo humano, certamente. Amplia também a esfera de ação do mundo humano. À medida que você conhece certos processos naturais, você pode tentar modificá-los ou utilizá-los em seu benefício. E daí nasce toda a tecnologia. Acontece que a tecnologia ela vai modificando o ambiente externo, e este ambiente externo, para as gerações seguintes, já é uma condição externa dentro da qual elas nascem e que as limita, por sua vez. Quer dizer, o progresso da tecnologia cria para as gerações seguintes condições externas nas quais elas não deram palpite e que desaba sobre elas como se fosse um fato da natureza. Está entendendo? Então, por exemplo, antes e depois de inventar a bomba atômica. Algum de nós aqui inventou a bomba atômica? Não. Mas nós nascemos num mundo onde ela já existia. Então, ela é uma, para nós, ela é uma condição externa, embora seja uma obra humana. Mas é uma obra humana que já está feita. Não é isso? Bom, daí o que a gente pode deduzir aí em termos de filosofia moral e filosofia política é uma infinidade. Por exemplo, é impossível você deixar de concluir desta observação de que qualquer reformador do mundo já está decidindo a vida dos outros por muitas gerações e gerações e ele não sabe se vai dar certo. Então, por exemplo, se você pegar essa experiência comunista, que foi um desastre. Bom, nós nascemos depois dela, nós não podemos voltar o tempo atrás. Falei, e esses 100 milhões de pessoas que morreram? Falei, bom, agora já morreu, pô. É? E isso certamente deixou marcas. Então, quer dizer, modificou a condição externa, modificou para nós o quê? O mundo do objeto. Isso para nós é o objeto, nós não escolhemos isso. Agora, se você vê que todas as filosofias políticas, praticamente nos últimos 300 anos, todas inventaram mundos melhores. Né? E, portanto, deixaram marcas e decidiram a nossa vida sem nos consultar. Então, você vê que a luta pela liberdade, pela igualdade, etc., 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 destrói tudo isso necessariamente. Porque, vamos dizer, também a tecnologia, não só as ciências físicas, mas as ciências sociais, colocam nas mãos, vamos dizer, dos governantes e dos homens de poder meios de ação que eram incalculáveis para Júlio César, ou Átila ou Unas. Entendeu? Então, quer dizer que essas pessoas podem agir sobre nós como se fossem verdadeiras forças da natureza, que modificam o nosso ambiente humano e físico, sem que nós possamos dar nenhum palpite. Então, isso quer dizer que a perspectiva da liberdade na esfera da vida político-social, ela se estreita, ela diminui necessariamente. Então, eu penso, Benedetto Croce dizia, história é a história da liberdade. Falo, não, não, não. A história é a história do domínio, a história da dominação. Os meios de dominação crescem formidavelmente. E onde os meios de você exercer a liberdade na esfera social e política diminuem. Às vezes, se inventa uma saída, tá certo? Uma adaptação, mas a margem de manobra é cada vez menor. Se você pensar, por exemplo, que na Idade Média, quer dizer, a gente imagina a Idade Média era uma opressão, etc. Não, na Idade Média, qualquer sujeito podia transitar pela Europa inteira livremente. Não havia fronteiras, não havia alfândega. Não é isso? Quer dizer, se estava ruim num lugar, você ia para outro lugar. E agora? É? Vocês viram tudo que vocês precisaram fazer simplesmente para fazer uma viagem aos Estados Unidos? Quanta burocracia teve? Que risco teve? O sujeito entra na fila ali do consulado, tremendo de medo. Não, eles não vão gostar da minha cara, não vão me deixar entrar. Não é assim? Talvez seja melhor ir rastejando pelo México. Né? Então, quer dizer, são meios de controle que não existiam e que passaram a existir. Eu recomendo um filme para vocês, chama O Tirano da Aldeia. É um filme alemão. Ele conta uma história verdadeira, um sujeito chamado Michel Kohlhaas, que era um criador de cavalo e sempre levava o cavalo para beber no rio, no riacho. Um dia ele foi atravessar e tinha uma alfândega. O dono tem inventado uma alfândega, você tem que pagar. Já tem que pagar? Ele começou a tocar fogo em tudo, fez um forobodó, uma revolução, morreu gente pra caramba. Você vê como essa ideia era chocante na época. Agora nós aceitamos, nós entramos direitinho na fila, né? E se o sujeito disser, ah, aqui, alfândega, eu vou tocar fogo aqui no seu consulado. É impensável hoje. A ideia de imposto de renda. Hoje, o sujeito não paga imposto de renda, nós achamos que ele é um criminoso. Hoje mesmo foi presa uma cantora, esqueci o nome dela. Cantora pop, está devendo 500 milhões de imposto de renda, foi bacana, né? Então, a ideia do imposto de renda causou escândalo quando inventaram. Foi o governo do antigo regime que queria impor o imposto de renda e fizeram a Revolução Francesa contra o imposto de renda. Então, logo venceu, a Revolução venceu, o que fizeram? Implantaram o imposto de renda. E hoje você fica escandalizado se o sujeito não paga, como se fosse um pecado. Digo, não, isso não é um pecado, não é um delito. Você pode questionar a legitimidade do imposto. Não é isso? Tem muita gente que acha, não, o imposto não pode ser sobre a renda, deve ser sobre a propriedade apenas. Não é isso? Mas tem imposto de renda, imposto de consumo, imposto disso, imposto daquilo, tem milhares de impostos. Quer dizer, a legislação fiscal americana, eu duvido que alguém possa ler. Somando tudo, deve dar umas 30 mil páginas. E você, veja, 30 mil páginas de regras. E você está sujeito a elas e você não as conhece. Então, o que significa a esta altura, né, o famoso, famosa regra de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei? Né? Você é obrigado a conhecer uma coisa que você não pode conhecer. Então, eu acho que é o contrário: ninguém pode alegar conhecimento da lei. Todas as leis são desconhecidas, porque tem milhões de regulamentos que a modificam e ninguém tem acesso a isso. Claro, tudo isso aí, vamos dizer, são situações absurdas, mas que foram criadas na época do sujeito e objeto. Então você vê que as filosofias elas têm consequências, às vezes, temíveis. Às vezes tem um autor que escreveu aquele livro, Comentários sobre os 20 arcanos maiores do tarô. É um padre alemão que escreveu aquilo, mas ele publicou anonimamente. É um livro maravilhoso. E ele diz que muitas vezes as filosofias são como se fossem macumbas. Elas enfeitiçam assim, uma cultura inteira. Entendeu? E daí começa a fazer bobagem uma atrás da outra. Não que o filósofo quisesse, mas eu acho que a incapacidade de prever as consequências da sua filosofia é um defeito grave. Tem que pensar assim: e se as pessoas acreditarem no que eu estou falando? O que é que elas vão fazer? Então você pensa: é melhor ficar quieto, não falar nada. Ou você desenvolve a coisa responsavelmente, tentando prever isso, ou então é melhor você não fazer filosofia nenhuma. Não é isso? Às vezes o cara diz, ah, com a melhor das intenções. Eu digo, escuta, não há boa intenção onde não há o desejo da verdade. E o desejo da verdade implica o conhecimento da sua liberdade e o conhecimento de que o exercício da sua liberdade pode trazer graves limitações ao exercício, pelo menos externo, da liberdade alheia mais tarde. Então, será que é por isso mesmo que eu nunca faço nenhuma proposta política? Mas é, qual é a sua solução para os problemas brasileiros? Eu falo, não tem nenhuma. Eu tenho uma solução para a educação dos meus alunos, ponto final. E para a educação dos outros? Eu falo, não sei. Então, você vira, o Louis Lavelle também se absteve de apresentar planos políticos, utopias, mundos melhores, ele não fez nada disso. Porque ele tinha ideia da responsabilidade tremenda que havia numa coisa dessa. E falou, não, isso aí não está. Eu não sou Deus, eu não posso inventar essas coisas. Mas quando você vai ver, filósofos como Kant, Hegel, tá, inventaram mundos inteiros, é. Ou Karl Marx. Então, eu acho que o filósofo tem a obrigação de tentar prever as consequências do seu ensino. E vamos dizer, esta divisão sujeito-objeto, essa teve consequências absolutamente nefastas. Por quê? Você está pegando o elemento abstrativo, você está pegando dois setores da realidade que você sabe que são limitados, fragmentários, etc., etc. E você está limitando o mundo a isto. Então, você vai ter que trabalhar dentro disto aqui. Tá certo? Bom, então você já começa com o pensamento metonímico, você toma parte pelo todo. Você não sabe se o limite da coisa é esse, mas você decidiu trabalhar só com aquilo e, para todos os efeitos, aquilo fica sendo o mundo. Então, a hora que tu entra no pensamento metonímico, meu filho, só vai dar porcaria. Quer dizer, você não está realmente buscando o ser. Você está buscando, vamos dizer, aquela parte que você acha que você pode dominar com as categorias da sua razão. Dominar intelectualmente e dominar fisicamente. Quer dizer, é o sonho do Francis Bacon, né? Quer dizer, nós aplicamos as categorias da razão sobre a natureza e obtemos poder. Não é isso? Então, muito bem, o poder que o ser humano tem sobre a natureza é muito relativo. Mas cada vez que aumenta um pouquinho o poder do ser humano sobre a natureza, aumenta mil vezes mais o poder que aquele indivíduo tem sobre os outros indivíduos. Se você pensar assim, a evolução do poder ao longo do tempo, compara-se o domínio que temos da natureza com o domínio que os seres humanos têm uns sobre os outros. O primeiro cresceu um pouco, mas é muito pouco. Por exemplo, qual o domínio que nós temos sobre as doenças? É um domínio muito relativo. Ontem mesmo eu estava comentando que aqui é difícil você fazer estatísticas de iatrogenia, de erros médicos, mas... Por alto, partindo dos dados que existem, é 1 milhão de pessoas que morrem por ano. Portanto, a medicina mata mais do que o câncer, mata mais que o cigarro, mata mais que a AIDS, mata mais que a gripe aviária, tudo, tudo, tudo. O que é isso? É um fracasso no domínio que você tem sobre um problema que você queria resolver. Não quer dizer que não houve progresso. Claro, houve progressos extraordinários. Toda vez que ele fica gripado, toma um antibiótico, graças a Deus, descobriram isso. Mas esse progresso é pontual. Você avançou num ponto e no outro. Para você avançar neste ponto e neste ponto, na esfera médico-científica, foi preciso aumentar mil vezes o poder que alguns indivíduos têm sobre os outros. Quer dizer, o poder do ser humano sobre a natureza é muito precário, mas os meios de dominação de um ser humano sobre os outros progridem fabulosamente. Então, de onde veio isso? Da ideia do Bacon, de que nós vamos dominar, conhecimento é poder. Vamos conhecer a natureza e vamos dobrá-la, forçá-la a fazer o que a gente quer. Eu digo, sim, você pode até fazer isso em parte. Você domina lá umas bactérias, né? E dá cabo das bactérias, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, você, para isso, você se investe de meios de poder sobre os outros seres humanos, que são um negócio mais aterrorizante do que as bactérias. Entendeu? Agora, quando você entra na esfera do ser, o ser não pode ser conhecido como objeto. Você não pode dominá-lo no sentido do Bacon, né? Você só pode conhecê-lo por participação, quer dizer, uma coisa que te envolve, que te transcende e que está te alimentando, criando a sua liberdade. Então, este é o meio de conhecê-lo. Então, é uma relação especificamente diferente daquela que existiria na perspectiva baconiana entre o homem e a natureza. Mas, quer dizer, essa, de fato, não é uma perspectiva de domínio. É a perspectiva de participação. E se a participação implica, então, o exercício da liberdade, né? E implica, sobretudo, uma outra coisa, que são, vamos dizer, os valores. Porque por que você escolhe ser isto ou aquilo? Em função de valores que você ama. Então, a perspectiva dos valores, do amor ao próximo, etc. Tudo isso entra aí como um componente essencial do conhecimento, que é uma coisa que durante 3 séculos foi completamente esquecida. Que se considera, vamos dizer, que essa a esfera moral, a esfera dos sentimentos morais, é totalmente externa ao conhecimento. É, assim, uma questão de pura escolha subjetiva pessoal. Portanto, você pode escolher qualquer coisa. Você pode escolher cultuar um jacaré. Não é isso? Isso existia efetivamente, né? Diz que no Egito tinha lá um templo e que tinha uma cortina, e atrás da cortina estava o Deus. E daí chegou um sujeito lá e falou, quero ver, deu uma propina para o sacerdote para abrir, abriu a cortina e tinha um jacaré lá dentro. Então eles estão cultuando jacarés. Né? E espalhando o pensamento metonímico, né, para tudo quanto é lado, de maneira que o sujeito pega um fragmento, uma parte, e ele diz que é o todo. E para ele aquilo fica sendo o todo. Quer dizer, que são pessoas que se fecham realmente à dimensão do ser e, portanto, à dimensão da sua própria liberdade. E que, em seguida, se explicam a si mesmas por reflexos condicionados, por genética, por qualquer coisa. Quer dizer, desumanizam a sua própria imagem e a dos outros também. Tudo isso saiu desse negócio do sujeito-objeto. Então, você vê, quem tratou desse problema também foi Heidegger. Ele fala do esquecimento do ser. Tá certo? Só que o Heidegger, em cima disso, fez uma confusão dos diabos que acabou levando ele à conclusão que ele devia tirar uma carteirinha do partido nazista. Quer dizer, se tem um negro que falhou em perceber as consequências da sua filosofia, foi Heidegger. Quer dizer, então, Heidegger, comparado com o Lavelle, é um menino, um irresponsável, um bocó. Embora tivesse, vamos dizer, capacidade para tratar desses mesmos problemas, mas não com esta tremenda lucidez do Lavelle, porque não é uma diferença de capacidade mental, é uma diferença moral. Você vira o Heidegger é um cara que era católico e se converteu ao protestantismo para pegar um emprego. Começou bem, hein? Não que ele se convertesse, acreditasse mesmo, falou, não, é só porque a universidade é protestante. Falou, bom, então vamos passar para lá. Eles não deixam entrar os católicos, não tem problema, nós trocamos. Trocamos de religião como quem troca de cueca. Então você pensa, mas que raio de filósofo é esse? Você é obrigado a ser professor universitário? Não, você pode fazer outra coisa. Na mesma época, Georg Simmel também foi rejeitado porque era judeu. O que ele fez? Fez uma conversão para... Só para aparecer? Não, continuou lecionando na casa dele. E foi uma influência até maior que a do Heidegger na época. Heidegger podia ter feito isso. Era o que Sócrates faria. Então, você vê, a falsidade da atitude deriva de uma fragilidade que está na filosofia do cara. Isso é uma tese que eu tenho, vamos dizer que como a filosofia é, vamos dizer, a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa, ela nunca está pronta. Não é possível um filósofo explicar tudo aquilo que ele entendeu. Então, quer dizer, existem partes imensas da filosofia do sujeito que estão guardadas, que não estão na sua obra escrita, mas que estão implícitas ali e que, às vezes, se traduzem em atitudes do cara perante a vida, que são atitudes que implicam uma interpretação da situação. E essa interpretação, naturalmente, tem algo a ver com a sua filosofia. Então, isso quer dizer que a biografia do filósofo, até certo ponto, é um instrumento de compreensão da sua filosofia. Nós temos que saber o que o cara fez, como é que ele reagiu, porque daí você entende, é porque essas escolhas que o sujeito faz são, de certo modo, interpretações que ele dá à sua própria filosofia. Por exemplo, o exemplo clássico que eu dou é quando Sócrates aceita ser condenado à morte porque ele acha que a vida do lado de lá será melhor, ele mostra que a sua doutrina sobre a imortalidade não era só uma hipótese, que para ele aquilo era uma verdade factual. Ele poderia ter desenvolvido a doutrina da imortalidade como uma mera hipótese, mas não acreditar nela no fundo. Então, a atitude do cara revela uma maneira que ele tinha de interpretar a sua própria filosofia. Claro que nem todas as atitudes são assim, você pode agir assim, sabe, por uma fraqueza, o que você estava lembrando ontem, dá uma pancada na cabeça do cara, a memória apaga, o mundo interior dele desaparece. Pode acontecer isso aí. O sujeito pode, sei lá, tomar um pico, se apaixonou pela mulher do vizinho. Todo mundo pode acontecer, uma fraqueza. Mas se é uma fraqueza, é uma coisa. Mas, às vezes, se não é uma fraqueza, aqui o sujeito foi impelido por uma causa externa, vamos dizer, invencível, então é uma interpretação que ele deu do seu próprio pensamento. Se dissesse, por exemplo, Heidegger foi obrigado a entrar no partido nazista porque encostaram o revólver na cabeça dele. Bom, com o revólver na cabeça, eu viro até vegetariano, pô, não tem problema, faz qualquer coisa. Tá certo? Mas não, foi apenas para obter uma vantagem. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele também não pode exigir que ninguém seja um mártir, né? Porque é mártir quem quer, como Sócrates. Né? Você não é obrigado ao martírio. Tá certo? Então, isso quer dizer que um momento de fraqueza todo mundo pode ter, mas, vamos dizer, uma fraqueza estudada para seu próprio benefício, não, aí já entrou no campo da sacanagem. Tá bom? Então, mais uma.
É possível fazer uma analogia do diagrama aqui no quadro com os símbolos em Gênesis? Por exemplo, a habilidade de Adão dar nome às coisas do Éden, a habilidade de Adão criar, cultivar o Éden e a liberdade de escolha de não comer do fruto.
Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Perfeito. Quando diz que Deus proibiu os carinhas de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso aí quer dizer o quê? Eles não podiam saber o que era o bem e o mal? Claro que podiam, mas acontece o seguinte. Quando diz para não comer, se ele comer, ele ficará como nós. E o que é como nós? Deus define o que é o bem e o que é o mal. Ele que cria o limite. Portanto, não é o conhecimento como o conhecimento humano. Nós descobrimos o que é o bem e o que é o mal. Espera aí.
Então... Bom, mas deu para ouvir aí? Acho que deu, né? Então, o modo humano de conhecer o bem e o mal é um. E esse modo humano, seguramente, Adão e Eva já tinham, porque eram seres humanos. Mas no momento em que tivessem, vamos dizer, o conhecimento de tipo divino, eles decidiriam o que é o bem e o mal. Isso é uma coisa que eu acho absolutamente fundamental, né? Eu não sou um grande leitor da Bíblia, porque cada pedacinho que eu leio, eu tenho que pensar 10 anos. Né? Mas aquele pedacinho que eu li, eu falo, bom, peraí, esse aqui eu li para valer. Né? E este é um deles. Por que não pode conhecer o bem ou o mal? Falo, claro, ele está se referindo ao conhecimento divino, não ao conhecimento humano do bem e do mal. E o conhecimento divino é um conhecimento, não é um conhecimento de um objeto, é um conhecimento instaurador. Fora de Deus não existe nada, só existe o que ele fizer existir. Tá certo? Então, Deus decide o que é o bem e o que é o mal, livremente, de acordo com a sua natureza. E nós não. Nós percebemos o bem e o mal. A capacidade de perceber o bem e o mal, Adão e Eva já tinham, claro que tinham. Né? Porque o próprio Deus disse o que não era para fazer. Então, eles sabiam que era o mal fazer aquilo. Então, o conhecimento humano do bem e do mal eles já tinham. E, se comesse daquela árvore, eles passariam a ter um conhecimento divino. Mas eles se tornariam o próprio Deus? Não, eles se tornariam como Deus. Porque Cristo diz, vós sois deuses. E o diabo promete, vocês serão como Deus. Então, vocês serão uma imitação humana de Deus. Uma caricatura humana de Deus. Então, vocês criarão livremente os seus valores a partir do nada, conforme lhes dê na telha. Que é Nietzsche, é a transvaloração de todos os valores, a subversão de todos os valores. Agora passa a ser bom o que eu decretei que é bom. Minha vontade é lei. Então, não quer dizer que Adão e Eva viviam numa inocência paradisíaca, onde não existia o bem e o mal. Fala, claro que existia. Deus falou o que é permitido, o que é proibido, então já deu o senso moral para eles. Então eles já tinham isso. Né? Portanto, não pode ser isso que eles, a que eles teriam acesso se comessem daquela árvore. Também não podia ser que eles, pelo fato de comer, virassem um Deus criador onipotente. Não. Eles iam, vamos dizer, adquirir, por assim dizer, a soberania divina dentro da escala humana. Portanto, o poder de rejeitar o bem e o mal, tal como Deus lhes tinha ensinado, e de criá-lo de acordo com o seu arbítrio. É isso? Então, por hoje é só.